ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Prioridades para 2026.
Segurança pública e combate à violência contra a mulher estão entre os principais temas do ano.
Governo do Brasil apresentou as metas em mensagem ao Congresso Nacional.
Durante a abertura do ano judiciário, o presidente Lula destaca a importância do trabalho conjunto entre as instituições públicas.
O povo brasileiro não quer conflito entre instituições, quer estabilidade, justiça social e oportunidades.
E ainda, isenção no imposto de renda.
Você já consultou o seu contra-cheque? Quem ganha até R$5.000 não paga mais nada.
E quem recebe até R$7.350 tem direito à redução gradual. Luana Karen.
O governo estima que 16 milhões de pessoas serão beneficiadas. As novas regras valem para os salários pagos a partir de janeiro.
Ainda, oportunidades de negócios em mercados africanos.
Brasil realiza missão empresarial ao continente. Embrapa participa e vai inaugurar escritório de cooperação técnica na Etiópia.
É o tema da nossa entrevista do dia com a presidente da Embrapa, Silvia Massurra.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reforçou o compromisso de trabalhar para a redução de desigualdades e promover o desenvolvimento em mensagem ao Congresso Nacional durante a abertura do ano legislativo.
Com a presença de diversos ministros, o líder da Casa Civil, Rui Costa, representou o presidente Lula no evento.
Vamos saber mais com Pablo Mundim.
Durante a abertura do ano legislativo, o governo federal fez um balanço das ações de 2025 e as prioridades para este ano. O texto, assinado pelo presidente Lula, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na mensagem, o destaque foi para a recuperação econômica do país, com crescimento do PIB pelo terceiro ano seguido, queda do desemprego para o menor nível da série histórica, inflação controlada e recordes na Bolsa de Valores e na entrada de investimentos estrangeiros. O presidente também ressaltou a saída do Brasil do mapa da fome, a redução da pobreza e da desigualdade e o fortalecimento da classe média. Também destacou a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, a retomada da industrialização com a nova indústria Brasil, que já investiu R$ 516 bilhões até o primeiro semestre do ano passado em mais de 258 mil projetos. Na infraestrutura, Lula enfatizou o programa Novo PAC, que possui empreendimentos em 99% das cidades brasileiras, com recursos que somam R$1,3 trilhão até 2026, em áreas como habitação, saúde, educação, além da ampliação de programas sociais. Para 2026, o governo apontou como prioridades a PEC da segurança pública, o endurecimento do combate ao crime organizado, o fim da escala 6x1 sem redução salarial, a regulação do trabalho por aplicativos e o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, reforçando a necessidade de parceria com o Congresso para avançar nas pautas. Reportagem Pablo Mundim.
E hoje o presidente Lula participou da abertura dos trabalhos do Judiciário Brasileiro.
Durante a sessão solene no Supremo Tribunal Federal, ele ressaltou a necessidade de união dos poderes.
E destacou que entre os desafios desse ano está promover a segurança das eleições e o combate às fake news.
A cerimônia no Supremo Tribunal Federal marca a retomada oficial dos trabalhos do Poder Judiciário após o recesso de fim de ano. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância do trabalho conjunto das instituições como guardiãs da Constituição Brasileira.
A Constituição não é apenas um pacto jurídico, ela é um pacto civilizatório. Exige o diálogo permanente entre executivo, legislativo e judiciário. Exige respeito mútuo e compromisso com o interesse público. O povo brasileiro não quer conflito entre instituições, quer estabilidade, justiça social e oportunidades. Quer um Estado que garanta seus direitos e que seja capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo.
O presidente Lula destacou ainda o papel central da justiça eleitoral neste ano, em que a população vai às urnas escolher seus representantes. Ele disse que os desafios são grandes, diante do desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e da disseminação de notícias falsas pelas redes sociais.
É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira. Democracias ao redor do mundo enfrentam frequentes tentativas de manipulação da opinião pública com o uso de novas tecnologias. A pirataria eleitoral é um fenômeno mundial. A justiça eleitoral deve ser capaz de agir com rigor, velocidade e precisão, para que a vontade popular prevaleça.
A cerimônia foi conduzida pelo presidente do STF, Edson Fachin, e contou também com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Reportagem Gabriela Noronha.
Empresários e uma equipe do governo federal estão na África para oferecer conhecimento e buscar oportunidades de negócios.
A missão Empresarial Brasil-África ocorre em 4 países: Benin, Quênia, Ruanda e Etiópia.
A Embrapa participa da missão e, na sexta-feira, junto com a Agência Brasileira de Cooperação, inaugura na Etiópia o Escritório de Cooperação Técnica para a África.
E para falar sobre esses assuntos, vamos conversar com a presidente da Embrapa, Silvia Maisruá. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo aqui à Voz do Brasil.
Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui para bater um papo com vocês.
Presidente, então vamos conversar um pouquinho, que amanhã a senhora vai para a África para participar da inauguração desse escritório que a gente falou agora há pouco. Qual é a função desse espaço e o que, que muda na prática? Qual a presença permanente do Brasil lá?
Bem, a Embrapa cada vez mais tem sido demandada para fortalecer a cooperação Sul-Sul, né? Como uma empresa referência em agricultura tropical, a gente tem sido muito demandada, principalmente pelos países africanos. Então, a criação desse escritório foi justamente para ter uma representação da Embrapa na Etiópia, em Addis Abeba, porque ali estão 54 países da União Africana. E aí nós estamos trabalhando num modelo para criar um modelo mais autossustentável dessa parceria Brasil-África, né? A Embrapa já teve em outros momentos, né, algumas missões na África, trabalhando em vários projetos conjuntos, mas depois que essas missões acabam, muitas vezes esses projetos não são dados continuidade. Então, no modelo que a gente está desenvolvendo agora, é um modelo para nós criamos um projeto, né, para primeiro fazer um diagnóstico de quais são essas demandas, porque elas chegam muito pulverizadas a diversos países da África. Então, ali com essa representação, a gente fazer um diagnóstico e fazer um programa de capacitação, transferência de tecnologia, visando colaborar aí, né, para diminuir a insegurança alimentar na África.
E como é que essa atuação conjunta pode exatamente ajudar a enfrentar os desafios de produção de alimentos na África?
Então, o Brasil, né, hoje ele é muito referenciado por nosso agro aí ser reconhecido, né, como 25% do PIB, né? Nós temos desafio aí com 5 milhões de produtores, pequeno, médio, grande produtor. E na África, o que que acontece? A gente sempre comenta que o Brasil investiu em ciência e tecnologia, né, criando a Embrapa, em capacitação e políticas públicas associadas. E esse tripé que ajudou o desenvolvimento dessa área no nosso país. Então, nós estamos levando para lá, muito mais do que levar só a transferência de tecnologia, um modelo para ajudar no desenvolvimento econômico, né, no desenvolvimento rural. E é uma oportunidade de parceria público-privada também, né? Essa missão, inclusive, que está lá na África, se está discutindo, inclusive, essa parceria público-privada. Além da transferência de tecnologia, né, adaptação das tecnologias para a agricultura tropical, mas para a realidade da África, como nós fizemos para a nossa realidade brasileira, né, a gente está discutindo oportunidades de mercado conjunto.
E, presidente, a gente falou agora há pouco da Missão Empresarial Brasil-África, que teve início na semana passada, né? Qual o papel da Embrapa nesse evento?
Então, como você comentou, a missão está indo para vários países africanos, estão discutindo desde a transferência de tecnologias, onde a Embrapa, seja na área vegetal, na área de produção de algodão, na área de produção de caju em Benin, tem discutido muito na área de produção animal, transferência de embriões, inseminação artificial, a parte de pastagens, tudo isso são tecnologias que a Embrapa gera no Brasil e a gente está discutindo como que isso pode ser adaptado para a realidade da União Africana, né, desses países. E principalmente as políticas públicas que a gente desenvolveu aqui, que impulsionaram e diminuíram a nossa insegurança alimentar, né? Então, eu acho que com esse foco é o que a gente também está discutindo nessa missão nesses países, né? No Benin, Quênia, Ruanda e Etiópia.
No agronegócio, quais são as cadeias produtivas que despertam maior interesse lá?
Olha, tem muita discussão na área de cana-de-açúcar, né? Na questão de produção de álcool também, de algodão, né? E na área de produção animal. Também tem. Café também é, na verdade, uma troca de conhecimento, uhum, né, na produção de café com eles também, que tem sido bem interessante, né, que são as principais áreas que a gente está discutindo e trabalhando aí nessa missão.
E que tipo de conhecimento e soluções, né, a Embrapa está levando?
Então, a gente leva, porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, a gente queria ter acesso ao material genético da Embrapa para trazer para os outros países, mas a gente sempre explica que não adianta levar o material genético, porque o material genético, muitas vezes, ele foi adaptado para nosso tipo de solo e clima. Então, a gente tem trabalhado aqui, na maioria das vezes, que a gente tem que trabalhar com um outro modelo, um modelo de política pública. Então, por exemplo, no nosso país, nós temos o saneamento agrícola de risco, uhum, climático, que é uma política pública que você discute o que plantar, quando e onde, né? Mas com as condições climáticas do Brasil. Então, nós temos que desenvolver um modelo, uma política pública parecida, né? Que envolve muito mais do que o material genético em si, né? Para estabelecer com esses países. Isso na área vegetal e na área animal também, ver a questão do melhoramento genético, transferência de embriões que mais e pastagens que mais se adapta para aquela, para a realidade africana. Então, nós estamos levando essas tecnologias para discutir e um modelo de capacitação e transferência. Muito mais do que a Embrapa ir lá e levar as tecnologias, ela também criar multiplicadores, pesquisadores nesses países, né, da África, para que eles possam dar continuidade, né, e seja um modelo sustentável, né, para que quando a Embrapa, outros parceiros voltem para o Brasil, esse programa tenha continuidade e impacto nos países da União Africana.
A gente está vendo que a Embrapa tem muito a oferecer, até a ensinar, né, aos, uhum, países africanos, mas quais são os resultados que a Embrapa espera alcançar a partir dessa parceria?
Na verdade, quando a gente trabalha no modelo de transferência de tecnologia, no modelo de pesquisa, inovação e transferência de tecnologia, ao mesmo tempo que a gente leva as tecnologias e discute, a gente vê também, identifica oportunidades de pesquisas novas, que podem colaborar para as nossas pesquisas aqui, novos desafios para a gente desenvolver aqui no país e novas oportunidades, inclusive de mercado para produtores brasileiros também. Então, é como eu digo, é uma parceria de um ganha-ganha, né? A gente leva, mas ao mesmo tempo a gente coleta informações, né? É, para que a gente possa trazer e estimular a ciência e a inovação no nosso país.
É bom para eles e para a gente.
É um ganha-ganha para os dois países, né? É uma cooperação técnico-científica com oportunidades para os dois países.
Tá ótimo. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Mazuá. Muito obrigada pela sua participação aqui novamente na Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Grande abraço.
Brasileiros sentem no bolso o impacto das novas regras de isenção do imposto de renda em vigor desde 1º de janeiro.
16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas, segundo estimativa do governo.
A professora Márcia Silva, do Rio Grande do Sul, teve uma boa surpresa ao conferir o contra-cheque do mês. O imposto de renda menor vai permitir que ela tenha uma folga no orçamento doméstico.
No contra-cheque do mês de janeiro, já tive uma mudança bem significativa. Não tenho mais desconto nenhum. Uma grande oportunidade para nós que somos professores, que somos educadores, de a gente melhorar um pouco a nossa qualidade de vida.
Assim como a Márcia, o governo estima que 16 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a redução gradual do imposto para rendas até R$ 7.350. As novas regras valem para os salários pagos a partir de janeiro. É o que explica o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca.
A lei passou a ter vigência a partir do dia 1º de janeiro. Isso para todos os recebimentos de rendimentos tributáveis em 1º de janeiro para frente. Mesmo que esses rendimentos sejam um fruto de trabalhos passados. Então, por exemplo, a pessoa que trabalhou durante o mês de dezembro, né, e recebeu no dia 2 de janeiro, já é para receber com esse cálculo novo do redutor do imposto de renda. Se isso não aconteceu, é bom comunicar a fonte pagadora.
As mudanças vão se refletir na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2027, que considera os rendimentos de 2026. Para quem recebe exatamente R$ 5.000 por mês, por exemplo, essa economia é de mais de R$ 300, de acordo com o contador Bruno Ferreira.
Quem recebia R$ 5.000 até o ano passado e se manteve com esse valor, deixa de pagar R$ 312,89. Tendo aí o resultado de R$ 0 de imposto de renda retido mensalmente ali na sua folha de pagamento.
Para compensar a renúncia fiscal estimada pelo governo em R$ 25 bilhões, foi criado um imposto para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês. Entram nessa conta os salários recebidos, lucros e dividendos e rendimentos de aplicações financeiras. A alíquota progressiva pode chegar a 10% para quem ganha acima de R$ 1.200.000 por ano. O cidadão pode calcular o valor do imposto de renda a pagar no endereço receita.fazenda.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia deve entrar em vigor ainda este ano, após a ratificação dos países envolvidos.
No Brasil, a expectativa é que o acordo abra mercado para mais de 500 produtos.
Além do agronegócio, deve criar oportunidades para produtos industrializados e até de pequenos empreendedores.
Assinado recentemente, o acordo Mercosul-União Europeia encerrou mais de 25 anos de negociação e, com isso, criou um dos maiores blocos de comércio do mundo. São cerca de 720 milhões de habitantes e uma economia de US$ 22 trilhões. O acordo prevê a eliminação ou redução de tarifas para diversos produtos entre os blocos, o que facilita o acesso do Brasil a um amplo mercado. No caso do Brasil, segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, 543 produtos passarão a ser exportados sem pagamento de taxas. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, comenta que os produtos do agronegócio têm grande espaço no mercado europeu, mas não são os únicos beneficiados com o acordo.
47% do comércio que nós temos com a União Europeia é a indústria em transformação. É carro, avião, celulose, suco de frutas, carne bovina, que está na indústria de transformação, óleo, combustíveis, motores a pistão.
Rosa Cana Brasil exporta artigos e adereços para cabelos e roupas para a Europa. As vendas para os europeus já correspondem a 40% do lucro do negócio. Ela acredita que com o acordo será possível lucrar mais e conquistar mais mercados.
Com certeza vai viabilizar muitos pequenos empreendedores, principalmente a entender que o trabalho nosso é possível sim estar chegando em outro país, é possível sim ser prestigiado em outro lugar.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas oferece apoio aos interessados no mercado europeu, como garante o diretor técnico do Sebrae Goiás, Marcelo Lessa.
Para você levar o seu produto para fora, na questão aqui da União Europeia, precisa de uma série de etapas, né? Desde a preparação do brand ali, da marca, como que ela vai ser exposta, da rotulagem. O produto ele tem que ser um produto muito bem elaborado.
Para começar a vigorar o acordo Mercosul-União Europeia, precisa ser ratificado pelos países. No Brasil, é preciso aprovação no Congresso Nacional. O governo federal busca articular com o legislativo para que a ratificação seja feita o mais rápido possível. Reportagem Márcia Fernandes.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
117 escolas indígenas vão ser ampliadas ou construídas com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O objetivo é criar espaços respeitando a identidade cultural dos povos originários, além de fortalecer a educação escolar indígena nos territórios.
O governo do Brasil incluiu a construção e a ampliação de 117 escolas indígenas nas ações do Eixo Educação, Ciência e Tecnologia do novo PAC. O objetivo é garantir espaços educativos que respeitem a identidade cultural, os modos de vida e a organização territorial dos povos originários. Ainda dentro do mesmo eixo do novo PAC, estão previstas a construção de 5 novos campi de institutos federais e investimentos para a melhoria da infraestrutura de institutos e universidades. Federais. Ao todo, 17 estados brasileiros serão beneficiados com a construção de escolas indígenas, a maioria das regiões Norte e Nordeste. O Amazonas lidera a relação, com 25 unidades, seguido pelo Amapá, com 17. A definição dos estados e da quantidade de obras foi estabelecida pelo MEC, com base em critérios técnicos e territoriais. Reportagem Thalita Albuquerque.
O Vale do Javari, na região do Amazonas, conta com a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo e vai receber uma plataforma flutuante para o embarque e desembarque seguros de pacientes.
A obra também vai permitir que barcos e lanchas atraquem no local, além do armazenamento de insumos para atender os indígenas da região, assegurando a qualidade dos serviços ofertados pelo SUS.
Os investimentos do Ministério da Saúde para o transporte fluvial no Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari somam R$1,5 milhão.
A previsão é de que a estrutura seja entregue até o final deste ano.
O Brasil conta com mais de 600 comunidades terapêuticas que oferecem acolhimento voluntário para adultos com dependência química.
O que garante um atendimento a mais de 16 mil pessoas.
E neste domingo, um novo espaço foi inaugurado no Distrito Federal.
As comunidades terapêuticas são instituições residenciais, sem fins lucrativos, que oferecem acolhimento voluntário para adultos com dependência química. Diferente das clínicas, que são unidades médicas, essas instituições atuam em caráter extra-hospitalar. O método é baseado na convivência coletiva e em uma rotina que busca resgatar a cidadania do acolhido. Pedro Paulo lida com a dependência desde os 16 anos. Hoje, aos 25, ele afirma que este acolhimento é o suporte fundamental no seu processo de recuperação.
Aqui é um trabalho muito bom, tem uma dedicação muito grande da parte da equipe de administração, que nos passa toda a rotina, tudo o que a gente tem que fazer para poder estar nos libertando, né? Aos poucos, com trabalho, com convivência e harmonia.
Com investimento de R$22 milhões do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, a Fazenda Esperança fica situada em Ceilândia, a 35 quilômetros do centro de Brasília. É a unidade de número 108 do projeto, que existe há 43 anos e possui mais unidades em outros países, como na Alemanha. Com essa estrutura, o Ministério soma cerca de 600 casas de acolhimento para dependentes químicos contratadas, que oferecem 16 mil vagas em todo o território nacional. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, recuperar jovens e qualificá-los para o mercado de trabalho são objetivos das comunidades terapêuticas.
Nós vamos trabalhar para garantir aqui nesta unidade e nas demais unidades a qualificação integrada com o setor privado, onde é que está tendo vaga, é na construção civil, é no comércio, é na tecnologia, qual é a área e mais. Para o emprego, para o empreendedorismo.
A inauguração da unidade em Brasília faz parte de uma estratégia de integração entre as políticas de saúde e assistência social. O objetivo do governo do Brasil é garantir que o acolhimento nas comunidades caminhe junto com o tratamento médico especializado, como explica o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
A drogadição, a dependência química é uma patologia que não é simples de ser tratada e não há conflito com a medicina. Pelo contrário, elas se somam, elas são sinérgicas.
As comunidades terapêuticas são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Reportagem Cleide Lopes.
As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referentes ao primeiro semestre do ano, abrem amanhã e vão até sexta-feira.
O programa oferece financiamento para estudantes cursarem a educação superior em instituições privadas.
A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
As vagas já podem ser consultadas no FIES Seleção. O endereço é fiesseleçãoaluno.mec.gov.br/vagas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal abre ano judiciário e anuncia a criação de código de ética.
Superior Tribunal de Justiça destaca números do plantão judicial.
Justiça do Trabalho leva mutirão de atendimentos para ribeirinhos do norte do Brasil.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, abriu o ano judiciário de 2026 e anunciou a criação de um código de ética como prioridade da gestão dele.
A ministra Carmen Lúcia será a relatora do código. Marcelo Della Libera.
Ao tratar dos novos desafios do tribunal, o ministro destacou que a prioridade interna será promover um debate sobre integridade e transparência, com a construção de consenso em torno do código de ética do STF.
Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um código de ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito. E é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar.
O presidente também apresentou metas da gestão, entre elas a modernização e humanização dos processos eletrônicos, a redução para até 48 horas na análise de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência e a continuidade de mutirões em processos do Tribunal do Júri e em ações com temática racial.
O STJ também abriu hoje o ano judiciário de 2026.
O presidente da corte, ministro Herman Benjamin, conduziu a sessão solene. Fátima Uchoa.
O ministro Herman Benjamin destacou números do plantão judicial que, segundo ele, não se comparam com os de nenhum outro tribunal do mundo.
Foram 43 dias e as duas equipes do meu gabinete e do gabinete do ministro Luiz Felipe Salomão juntas processaram 10.233 processos. Neste plantão, um aumento de 14% em relação a 2024. Por dia, nós recebemos 371 processos.
Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos pelo recesso e pelas férias dos ministros.
A Justiça do Trabalho leva nesta semana um mutirão de atendimentos de cidadania para ribeirinhos do norte do Brasil.
A ação itinerante Cidadania Aqui com Você acontece em Araguatins, na divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão, para a comunidade da região chamada Pico do Papagaio. Natália Pienegonda.
Mais de 20 órgãos públicos se uniram à Justiça Trabalhista para prestar atendimentos gratuitos. Os serviços serão oferecidos de quarta-feira a sábado, entre 8 da manhã e 5 da tarde, na Escola de Tempo Integral Professora Oneide da Cruz Mouzinho. No domingo haverá um casamento comunitário. A ação faz parte da Política Nacional de Itinerância e Inclusão Digital da Justiça do Trabalho.
O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral que não foi registrada previamente na Justiça Eleitoral.
A decisão é da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e reforça a regra que exige o registro da pesquisa antes da divulgação dos resultados. Lidiane Reis.
Em decisão liminar, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa da empresa Altica Research por falta de registro no sistema de registro de pesquisas eleitorais. A ministra destacou que a divulgação de levantamento sem registro prévio representa risco à formação da opinião pública. A legislação eleitoral exige que toda pesquisa seja registrada com no mínimo 5 dias de antecedência. A empresa foi notificada para interromper a divulgação e poderá ser multada. O caso será analisado posteriormente pela ministra relatora Vera Lúcia.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso Nacional abre ano legislativo com prioridades dos três poderes.
Projeto sobre fim da escala 6x1 está pronto para votação no plenário do Senado.
Comissão vai instalar grupo para acompanhar investigações sobre Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Melhorar as condições de vida da população brasileira e ampliar o diálogo entre diferentes campos políticos, instituições e poderes foram compromissos assumidos pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, na cerimônia de abertura do ano legislativo.
Em seu discurso, Alcolumbre também afirmou que a força do Brasil está em sua diversidade, mas que a discordância não pode se transformar em ódio. Repórter Alexandre Campos.
Para Davi Alcolumbre, este ano é essencial reforçar ações voltadas à melhoria das condições de vida da população e ampliar o diálogo entre os diversos campos políticos, instituições e poderes. Na opinião do presidente do Senado, a diversidade de opiniões não deve se transformar em violência ou ódio.
Este é o compromisso que assumo como presidente do Congresso Nacional, não ampliar conflito, mas ajudar a resolvê-lo. Não estimular extremismos, mas construir consensos possíveis. Não fugir das tensões próprias da vida democrática, mas tratá-las com seriedade e, sobretudo, com maturidade.
Como tradicionalmente acontece na cerimônia de abertura do ano legislativo, os chefes dos demais poderes encaminharam as mensagens com o que consideram prioridade em 2026. O Executivo e o Legislativo convergiram em algumas pautas, como as relacionadas à segurança pública, análise do acordo Mercosul-União Europeia, regulamentação do trabalho por aplicativo e, ao fim, da escala 6x1 sem redução de salário, como destacou o Palácio do Planalto em sua mensagem lida pelo deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco.
O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir com a família.
O enfrentamento da violência contra as mulheres e do feminicídio, a ser formalizado ainda esta semana pelos três poderes no Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, foi outro ponto de destaque nas mensagens dos três poderes.
A harmonia e o diálogo republicano entre as instituições também foram defendidos na mensagem do Judiciário ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos de 2026.
O presidente do STF, ministro Edson Fachin, anunciou um mapa nacional de organizações criminosas. Repórter Marcela Diniz.
Na mensagem ao Congresso Nacional proferida durante a solenidade de abertura do ano legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou o respeito ao parlamento como legítimo representante das aspirações do povo brasileiro, defendeu o diálogo entre os poderes da República e disse que ninguém está acima da lei.
É afirmar que a democracia só se sustenta quando as instituições são estáveis, éticas, previsíveis e respeitadas, quando seus membros se submetem às mesmas regras que se exigem dos demais e quando a Constituição permanece acima
de qualquer vontade pessoal, política ou circunstancial.
Para 2026, Fachin destacou temas prioritários como o enfrentamento ao feminicídio, anunciou mutirões para o julgamento de temas raciais, na esteira da decisão da corte que reconheceu o racismo estrutural no país, e um mapeamento da atuação do crime organizado no Brasil.
Estamos estruturando um esforço de diagnóstico e coordenação nacional da justiça criminal, que será consolidado no Mapa Nacional do Crime Organizado.
O Mapa Nacional do Crime Organizado está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ.
Uma das pautas mencionadas tanto pelo Legislativo quanto pelo Poder Executivo na abertura do ano legislativo foi o fim da escala de trabalho 6x1. No Senado, está pronta para votação em plenário a proposta de emenda à Constituição que reduz de forma gradual a jornada semanal de 44 para 36 horas e acaba com a escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso.
Autor da proposta, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a medida é resultado de uma luta histórica dos trabalhadores e cita a experiência da Espanha, onde a redução da jornada teria contribuído para a geração de empregos. Repórter César Mendes.
O fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas estão previstas na proposta de emenda à Constituição, aprovada em dezembro na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, a redução da jornada máxima semanal será progressiva ao longo de 4 anos. No primeiro ano, após a promulgação, o limite já cairá de 44 para 40 horas semanais, com previsão de redução de 1 hora a cada ano seguinte, até chegar a 36 horas. A jornada diária segue limitada a 8 horas, com a preservação de acordos de compensação quando definidos por negociação coletiva, e a redução não poderá implicar diminuição salarial. Os 2 dias de descanso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos, também ficam assegurados. Para o autor da PEC, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a aprovação das mudanças tem potencial para reduzir o desemprego e, segundo ele, pode até provocar uma elevação no PIB do país.
Na Espanha, a jornada de 35 horas gerou 560 mil empregos só nas regiões metropolitanas, reduzindo então o desemprego em 2,6, aumentando os salários em 3,7 e o PIB 1,4% a mais que o anterior. O fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho são fruto de uma luta histórica do povo brasileiro. Uma luta por dignidade, por justiça, avançar no social, na qualidade de vida.
Paim disse também que a medida gerará benefícios ao setor produtivo ao reduzir a dependência de horas extras e permitir uma melhor distribuição do trabalho. A matéria está pronta para ser votada no plenário.
Hoje, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, líder do governo no Congresso Nacional, afirmou que a proposta de emenda à Constituição que reduz de forma progressiva a jornada máxima semanal no país até o limite de 36 horas é prioridade do presidente Lula.
Randolfe garantiu que o tema é prioridade absoluta do governo e, portanto, não descarta a apresentação de um projeto de lei pelo Palácio do Planalto, caso a matéria não prospere no Senado.
É prioridade ampla e absoluta do governo do presidente Lula e nós vamos tentar dialogar para avançar nos projetos que estão aqui, mas não se descarta o próprio governo encaminhar um projeto de lei com esse tema. É uma hipótese que nós não descartamos, é uma hipótese possível, mas nós queremos dialogar com os presidentes das casas porque esse tema, o fim da escala 6x1, é prioridade ampla e absoluta de nosso governo, tanto que isso foi externado agora na mensagem presidencial.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve instalar nesta quarta-feira um grupo de trabalho para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. Um dos integrantes, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que a iniciativa reforça o compromisso do Senado com a transparência do sistema financeiro. A Polícia Federal apura operações irregulares do banco, incluindo uma suspeita de fraude na venda de carteiras de crédito ao BRB, que pode ultrapassar 12 bilhões de reais.
Na abertura do ano legislativo, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também defendeu o avanço das investigações no Congresso, citando a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado e a possibilidade de uma comissão específica para apurar o caso do Banco Master. Mourão afirmou ainda que a oposição está mobilizada em torno de pautas prioritárias, como a análise do veto presidencial ao projeto da dosimetria, aprovado pelo Senado em dezembro e vetado integralmente pelo presidente Lula.
Para nós, da oposição, existem pautas bem caras que são importantes de serem debatidas agora, principalmente o PL da dosimetria, que foi vetado pelo presidente da República. Nós temos aí a questão também da CPMI do INSS, temos ainda a CPI do crime organizado.
Estão abertas até o dia 17 de abril as inscrições para o programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros 2026. O concurso de redação deste ano traz como tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável, e é voltado a estudantes de até 19 anos dos estados e do Distrito Federal. Segundo o chefe de serviço do programa, George Cardim, a proposta busca estimular a educação midiática e o combate à desinformação nas redes.
Os autores dos melhores textos participarão em agosto da Semana de Vivência Legislativa em Brasília, com despesas pagas pelo Senado. Mais informações estão em senado.leg.br/jovem-senador.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara apresenta as prioridades de votação para 2026.
Segurança e jornada de trabalho devem dominar os debates este ano.
Plenário retoma as votações com o programa Gás do Povo na pauta.
Boa noite. Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara fez um balanço das votações realizadas no ano passado e antecipou as prioridades para 2026. A reportagem é de Daniele Lessa.
Na sessão do Congresso Nacional, que abriu o ano legislativo de 2026, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, recordou votações importantes de 2025, como a reforma do Imposto de Renda, a reforma tributária e a aprovação da proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. Nesse ano em que a Câmara completa 200 anos, o presidente destacou a independência do Poder Legislativo e a prerrogativa de destinar emendas parlamentares.
E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país, e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Hugo Mota disse que duas propostas de emenda à Constituição terão prioridade nesse início de ano, a PEC da Segurança Pública e a PEC 6x1, que propõe 2 dias de descanso semanais.
Logo após o Carnaval, avançaremos com a PEC da Segurança Pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta Casa tem um compromisso com essa PEC. É nossa obrigação priorizar o combate à violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Tudo isso feito em parceria com os demais poderes. Uma agenda que não pode mais esperar. Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores.
O presidente Hugo Mota também mencionou, entre as prioridades para 2026, a análise do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que foi assinado em janeiro, e prevê que os dois blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos. A regulamentação da inteligência artificial e o incentivo aos serviços de data centers também terão destaque, de acordo com o presidente. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Política.
Os líderes partidários reforçaram que a segurança pública, inteligência artificial e o fim da escala de trabalho 6x1 estão entre as prioridades da Câmara em 2026. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes sobre a expectativa dos deputados para as votações deste ano.
Apesar das tensões políticas e do calendário apertado pelas eleições gerais de outubro, deputados iniciaram o ano legislativo com prioridades bem definidas. Segurança pública, fim da escala de trabalho 6x1 e regulamentação da inteligência artificial estão entre os temas mais citados. Líder do maior bloco partidário da Câmara, composto por 265 deputados, Antônio Brito, do PSD da Bahia, citou a prioridade em torno da proposta de emenda à Constituição que busca maior integração entre os órgãos de segurança pública de União e Estados no combate ao crime organizado.
O PSD colocou pauta, republicanos, MDB, o PL, o PT, todos os partidos colocaram suas pautas, mas eu acho que a pauta que houve, o consenso que tem que ser enfrentada é a questão da PEC 18, PEC da segurança pública. Nós vamos estar trazendo o relator Mendonça Filho para andar nas nossas bancadas, para que a gente possa concluir o trabalho na comissão especial e aí, evidentemente, com os posicionamentos de cada partido ser colocado.
Vice-líder do governo, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, confirma o foco no tema.
Segurança está na ordem do dia da sociedade, foi encaminhada a PEC, está na comissão especial. Acredito que nós temos condições de votar a PEC da segurança ainda no primeiro semestre, para dar maior integração para as polícias, organizar o sistema e garantir que política pública de segurança seja permanente.
Já a vice-líder da minoria, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, aponta a necessidade de ajustes antes da votação final da PEC da segurança pública no plenário da Câmara.
Essa PEC tem uma série de problemas. Nós temos várias objeções a ela. A União quer cada vez concentrar mais poder nas mãos do presidente da República, minimizando poderes dos governadores sobre as PMs. Vamos tentar conseguir as melhorias que a oposição entende necessárias.
Parlamentares de vários partidos ainda pediram atenção especial para a proposta que trata do fim da jornada da escala de trabalho 6x1. O deputado José Nelto, do União de Goiás, citou outro tema importante deste ano, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que dependerá de ratificação do Congresso Nacional.
Porque era de interesse nacional, de todos os produtores rurais, do agronegócio, do comércio, da indústria. Nós sabemos que do lado de lá da Europa também há resistência, mas eu espero votar esse acordo antes do carnaval, o mais rápido possível, porque ele vai ajudar o Brasil a vender mais para a Europa.
Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, vice-líder do partido, os parlamentares também precisam se concentrar antes das eleições de outubro na regulamentação da inteligência artificial, com propostas já em análise na Câmara.
É importante que nós aprovemos ainda neste ano a regulamentação da inteligência artificial. Eu faço parte desta comissão, está bem avançado, mas é necessário que seja pautado e nós possamos aprovar ainda este ano a legislação sobre inteligência artificial.
A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, reforça o foco nessa regulamentação, sobretudo em ano eleitoral.
Também está na agenda do dia o combate à violência política. Esse ano é um ano de eleição que muitas mulheres de todos os partidos colocarão seu nome à disposição nas urnas. E o que preocupa muito a bancada feminina é essa escalada da violência, principalmente através das redes sociais, dos meios digitais, numa tentativa de silenciamento.
O ano eleitoral ainda terá impacto no calendário das emendas parlamentares, como lembra o deputado Carlos Henrique Gaguim, do União do Tocantins.
Não é emenda do deputado, é emenda do município do Imposto do Cidadão. Ficou liberado que esse ano vai pagar só 50% a 60% até as eleições. O restante vai ser após a eleição. A semana que vem vai ter mais de 5 mil prefeitos aqui em Brasília nos cobrando essas emendas e cobrando também vários projetos de lei que tem nessa casa.
A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, está otimista em avanços nessas pautas, mesmo diante da polarização política que o país enfrenta.
Nós temos pautas muito importantes a nível nacional para o povo brasileiro e precisamos que essas pautas avancem. E para isso precisamos de uma pacificação, menos ideologia e mais ação em nome do povo brasileiro.
A expectativa dos parlamentares é acelerar a análise dos temas prioritários a partir da reinstalação das comissões temáticas e especiais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
Em sessão que começou na noite desta segunda-feira, os deputados retomaram as votações após o recesso parlamentar. Entre os itens da pauta está a medida provisória que criou o programa Gás do Povo, como informa o repórter Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a votação da medida provisória que criou o programa Gás do Povo e do projeto que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Os deputados devem votar também a MP que abre crédito extraordinário de R$ 83,5 milhões para o setor rural. O líder do governo, o deputado cearense José Guimarães, do PT, falou das prioridades para o reinício dos trabalhos.
Nós vamos votar duas medidas provisórias que estão se vencendo. A que é um crédito extraordinário para o setor rural e a que é o Vale Gás.
Antes do feriado de carnaval, também pode ser votado o acordo comercial União Europeia com o Mercosul. É o que explica o líder da Federação PT-PCdoB-PV, deputado fluminense Lindbergh Farias.
O presidente também falou que quer colocar para votar o acordo União Europeia-Mercosul antes do carnaval, se possível. Para isso vai depender do envio da mensagem por parte do governo. A gente já está tratando disso, para o governo enviar o mais rápido possível. E tem que passar pela comissão do Parlaçu. E a ideia é que chame reunião dessa comissão do Palácio na próxima terça-feira.
Nessas duas semanas, o relator da proposta que inclui na Constituição o Sistema Único da Segurança Pública, deputado pernambucano Mendonça Filho, do União, vai fazer reuniões com as bancadas partidárias para apresentar o seu relatório. Mas a votação da chamada PEC da Segurança Pública deve ficar para depois do carnaval.
Depois dessa apresentação junto às bancadas, que ocorrerá justamente na primeira semana de fevereiro e segunda semana de fevereiro, logo após o carnaval, ou seja, na semana do dia 23, 24 de fevereiro, nós temos a previsão de que o tema será apreciado na comissão especial e, na sequência, no plenário da Câmara dos Deputados.
Em reunião com os líderes partidários, o presidente da Câmara também propôs a manutenção da distribuição das comissões negociada entre os partidos no ano passado. A eleição deve ocorrer antes do carnaval. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Trabalho.
Avança na Câmara projeto que estabelece um piso salarial para assistentes sociais. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Piso Nacional para Assistentes Sociais no valor de R$ 5.500 mensais para uma jornada de 30 horas por semana. Ainda de acordo com a proposta aprovada, o piso terá de ser reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação oficial. De acordo com a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o governo estima que o aumento de despesas públicas com a aprovação do piso da assistência social deverá girar em torno de R$ 883.600.000 por ano. Segundo a deputada, o cálculo leva em conta a gratificação natalina, o adicional de férias e a contribuição patronal. Laura Carneiro sustentou que negocia as fontes de financiamento para pagar o piso da assistência com os órgãos governamentais e se mostrou confiante que o Executivo Federal irá encontrar maneiras de garantir o novo valor.
Os municípios que arcam com tudo e são assistentes sociais que, na ponta, seguram essa falta de recursos para não perder atendimento à população. Na questão de justiça, eu tenho certeza que nós vamos achar fontes de custeio a partir do trabalho que o governo está desenvolvendo no Ministério da Assistência.
Atualmente, de acordo com o Conselho Federal de Serviço Social, o Brasil conta com cerca de 242 mil profissionais registrados. Quando apresentou o projeto, em 2019, o deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, afirmou que o país é o segundo no mundo em número de assistentes sociais. O projeto que estabelece o piso nacional da assistência social no valor inicial de R$ 5.500 mensais ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes.
Comissão aprova marco do transporte coletivo com direitos e deveres para os usuários. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes do projeto.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que cria o marco do transporte coletivo. O texto define princípios da política de transporte público coletivo, como universalização do acesso, prevalência do interesse público, modicidade tarifária, integração intermodal, qualidade do serviço, sustentabilidade ambiental e segurança jurídica. A proposta enfatiza a criação de uma rede única, integrada e intermodal a ser organizada e gerida de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também introduz a possibilidade de unidades regionais de transporte público, especialmente para regiões metropolitanas. O relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, diz que o marco reforça a segurança jurídica.
Porque o que existe hoje no país é um desordenamento na mobilidade. Cada município com seu regramento, com contratos sem segurança jurídica. E nós promovemos, temos um passo fundamental, aprovamos esse projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano, nosso relatório, uma matéria que já veio originária do Senado, dando esse ordenamento, estabelecendo aí um regramento nacional para toda a mobilidade urbana, uma espécie de constituição que será balizadora e trará segurança jurídica para todos que fazem a mobilidade.
A proposta também detalha os direitos e deveres dos usuários, ampliando garantias de informação clara, acessibilidade universal, segurança viária e atendimento adequado, especialmente em casos de discriminação, violência ou assédio no ambiente do transporte coletivo. Quanto à operação, o texto reforça que a prestação dos serviços depende de prévia licitação, vedando instrumentos precários como autorizações e convênios. Também prevê receitas provenientes de fontes como a captura da valorização imobiliária, exploração econômica de estações e terminais, comercialização de créditos de carbono e taxação de estacionamentos. A proposta que cria o marco do transporte coletivo será analisada agora pela Comissão de Viação e Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
O programa que incentiva o empreendedorismo para quem tem mais de 60 anos deu mais um passo na Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece o Programa Nacional de Incentivo ao Empreendedorismo 60+. O programa oferece condições especiais de crédito a pessoas acima de 60 anos, com juros menores, prazos mais longos e garantias simplificadas. Tudo sendo definido em um futuro regulamento. Além disso, a proposta proíbe a discriminação por idade na concessão de empréstimos, desde que os critérios sejam cumpridos. O programa é voltado para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas lideradas por pessoas com 60 anos ou mais. O projeto facilita o acesso ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que já oferece linhas de crédito facilitadas. O relator na comissão, o deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, afirma que seu texto mantém a essência da proposição original, mas deixou para a regulamentação a definição sobre taxas de juros, prazos e critérios de elegibilidade, o que permite atualização conforme a evolução do mercado e da política monetária, definidas pelas autoridades monetárias, como o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central.
Ao oferecer condições facilitadas de acesso ao crédito, o projeto busca estimular a atividade empreendedora entre os idosos, promovendo inclusão econômica, geração de renda e fortalecimento de comunidades. A delegação ao CMN e ao Banco Central afasta eventuais vícios de iniciativa e assegura maior efetividade na implementação da política pública proposta, sem que para isso seja necessário recorrer a constante modificação da lei via processo legislativo.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, divulgada em junho do ano passado, o número de idosos ocupados no Brasil cresceu quase 70%, passando de 5,1 milhões em 2012 para 8,6 milhões em 2024, um aumento de 3,5 milhões de pessoas. Com a aprovação na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, a proposta está na Comissão do Idoso. Ali, o relator é o deputado Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Arthur Filho e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
Amanhã, dia 3 de fevereiro, o Tribunal de Contas da União promove painel de referência para tratar do contrato de concessão da Rodovia Litoral Sul. O trecho, de mais de 400 quilômetros, liga os estados do Paraná e Santa Catarina. O encontro vai debater soluções consensuais para os impasses técnicos e jurídicos de novos investimentos no período restante da concessão. O contrato foi firmado em 2008 e está próximo do término. Apesar disso, não há previsão de novos investimentos, mesmo com as más condições da rodovia, alto índice de acidentes e congestionamentos. O evento vai contar com a participação da sociedade, especialistas e representantes das esferas pública e privada. O painel será realizado no edifício sede do TCU, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe! Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.